Amém, amém. Esse é o nosso desejo nessa manhã, de sermos tocados, tocadas por esse Deus, por esse Santo Espírito que se move em nós. Alguma vez você já esteve em um lugar, em uma situação, e você percebeu que você não foi visto, que você não foi vista, que a sua presença ali não foi reconhecida? Você estava ali, estava naquele lugar, estava naquele ambiente, naquele espaço, mas você pareceu invisível. Provavelmente algumas vezes, alguns de nós, algumas de nós vivemos essa situação de não ser percebido, de não ser percebida, de não ser reconhecido, de não ser reconhecida. Há uma definição para invisibilizar. Refere-se ao processo da não atenção. Quando eu não reconheço alguém, eu torno esse alguém invisível. E esse é um processo da não atenção, de não reconhecer a existência desse alguém, dessa pessoa. Como que se não existisse. Mas a grande questão também é que, por vezes, nós achamos que Deus não nos vê. Que somos, que estamos invisíveis para Deus. Afinal, é tanta gente, será que Deus olha para mim? Será que Deus reconhece a minha presença? Será que Ele me enxerga? Ou eu sou invisível para Deus? E quando eu refletia sobre isso, eu lembrei de um texto lindo que me curou. Está no Antigo Testamento, contando a história de Sara e Abraão, que na promessa de Deus teriam a sua descendência, o Israel de Deus formado a partir desse casal, só que Sara é estéril e avançada em idade. Mas há alguém que serve Sara, Agar. E Sara, se precipitando, oferece Agar a Abraão. E Agar engravida. E começa um conflito muito grande entre essas duas mulheres, de ofensa a Agar, de repúdio a Agar. E Agar não consegue suportar tudo aquilo e ela vai para o deserto, ela foge. E é nesse momento de muita dor, de muita indiferença, que o anjo do Senhor a visita. E ali, Gênesis 16, 13, Agar chega a essa declaração: Tu és o Deus que me vê. Marque esse texto. O dia que você achar que Deus não está te vendo. Tu és o Deus que me vê. Tu és, Senhor, o Deus que me vê nessa multidão da nossa humanidade, de tantas e tantas pessoas, de bilhões de pessoas. Tu és o Deus que me vê. E Agar continua a partir dessa declaração: pois eu vi aquele que me vê. E foi algo tão forte, tão impactante para Agar, essa revelação, essa declaração: tu és o Deus que me vê, que ali havia uma fonte. E aquela fonte recebe o nome: tu és o Deus que me vê. E como que eu experimento isso? E é interessante quando a gente vai para a leitura bíblica e a gente precisa ter atenção, que são detalhes tão importantes. E eu me lembrei de que quando Deus cria homem e mulher, prepara o jardim para esse primeiro casal, o texto vai dizer o seguinte: E viu Deus que era muito bom. Ele não só viu, ele viu que era muito bom. E tantos textos e expressões que vão apontando para esse Deus que vê. O Deus que me vê. E Mateus 6:6 vai dizer para nós o quê? Sobre a oração. Quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então, seu pai que vê em secreto o recompensará. O Deus que vê, entra no teu quarto, derrama teu coração e lá o seu pai que vê em secreto o recompensará. E o Pai nos vê, e Jesus nos vê. Quando você vai ler os evangelhos contando sobre o ministério de Jesus, me chama muita atenção que Jesus, quando está com as pessoas, andando pelos caminhos ali da Palestina, os textos, Mateus, Marcos, Lucas, João, vão dizer: e Jesus, andando por determinado lugar, ele viu. Se você quiser anotar para depois você fazer a leitura em casa, Lucas 7, de 11 a 14, por exemplo, Jesus está caminhando naquela região e está acontecendo ali um féretro. Morreu o único filho da viúva de Naim. E está acontecendo aquilo e aquela mulher partida, dolorida, está ali. E Jesus, andando por aquele lugar, ele viu aquela mulher num tempo de dor. E foi movido de íntima compaixão, porque esse olhar é diferente de passada de olhos. Esse é um olhar que vai até a nossa alma. Então, ele, movido de íntima compaixão, ele diz a ela: não chores, e restaura a vida daquele jovem. Mateus 9:36. Jesus, vendo as multidões, Jesus vê uma pessoa, Jesus vê um grupo, mas Jesus também vê a multidão. Ele foi tomado de profunda compaixão, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. O ver de Jesus alcança o mais profundo da nossa alma e nos transforma. Meu irmão, minha irmã, nós não somos anônimos. Nós não somos anônimas. Numa multidão de gente, diante de Deus, nós somos um, nós somos uma. E Deus não vê como vê o homem. E aí lembrei do texto, primeiro livro de Samuel, quando vão eleger o rei da família de Jessé. E havia um moço maravilhoso, lindo, e trazem esse moço para o profeta. E ele diz: não é ele. Tem mais alguém? Tem uma pessoa, um jovenzinho, em desenvolvimento, tragam. E o profeta vai dizer que Deus não vê como vê o homem. Que ele não vê a aparência, como nós vemos. Mas ele vê o coração. E Davi, então, é ungido por ele. A minha existência não é despercebida por Deus. Meu irmão, minha irmã, a sua existência, a sua vida não é. Porque Ele nos criou. Ele sabe o nosso nome. E esse é o milagre da existência divina, a sacralidade do ser. Você é precioso, você é preciosa diante de Deus. E Ele nos vê. Isaías 53 vai dizer na tradução da Bíblia Mensagem o seguinte, descrevendo Jesus: nada havia de atraente nele, nada que nos levasse a olhá-lo com atenção. Nada havia de atraente nele, nada que nos levasse a olhá-lo com atenção, mas pelas suas pisaduras fomos sarados, pela sua entrega de amor fomos curados, restaurados. Então, os nossos valores de pensar para quem olhar, como olhar, quem reconhecer, são muito diferentes daquilo que Deus nos ensina e da maneira como Ele nos olha. Mas aí me veio a pergunta, ok, que especial, a maneira como Deus me vê e vê o meu coração, não vê minha aparência. E eu? E eu? Como vivo a experiência de ver o outro, de ver a outra? Nesses domingos, nesse tempo aqui em nossa comunidade, em nossa igreja, nós estamos conversando a respeito de ser comunidade. E ser comunidade a partir dessa premissa de uma experiência com Deus. Ser comunidade não é uma experiência burocrática de se tornar membro. Ser comunidade, a partir dessa experiência com Deus, é ver o outro, é ver a outra na minha comunidade de fé. Martin Buber é um teólogo, um filósofo, que foi chamado filósofo do encontro. E ele desenvolveu, dentre tantas coisas, uma definição, assim dita por ele: a relação eu-tu. No eu-tu, nós entramos em relação com o nosso semelhante. E para reconhecer o eu-tu, eu preciso ver você, eu preciso te ver, eu preciso dizer, é meu irmão, é minha irmã. Existe uma saudação africana, muito linda, na língua Zulu, em tribos chamado Natal, na África do Sul, que diz o seguinte: quando duas pessoas se encontram, uma diz, eu vejo você, e ao te ver, você é. Eu vejo você, e ao te ver, você é. E a resposta a essa saudação é, então eu existo para você. Então, eu existo para você. Mas se eu não vejo, você não existe. E a questão é que nós vemos as coisas não como elas são. Nós vemos as coisas como nós somos. Essa escritora francesa, Anaïs Nin, ela diz: não vemos as coisas como são, nós vemos as coisas como somos. Por isso, irmãos e irmãs, todo dia a gente precisa se converter a Jesus, ter o nosso coração quebrantado, porque a gente insiste em ver as coisas como nós somos. E isso vai nos distanciando. E nós cantamos, que especial, um nós, que foi tema de uma campanha de Natal, um nós. Se o nó é o não ser reconhecido, o nós é nos reconhecer, é nos enxergar, reconhecer a existência. E quando estamos falando da comunidade, da igreja, não há como não lembrar do apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios 12, quando ele vai falar o que é o corpo de Cristo. Sim, porque fomos batizados em um mesmo Espírito e estamos aqui, nós somos a comunidade do Cristo vivo, nós somos o corpo de Cristo. E ele então vai dizer dessa relação, que se não houver esse olhar de reconhecimento, ela não acontece. E uma das primeiros movimentos que Paulo vai dizer a respeito do corpo de Cristo é a unidade. 1 Coríntios capítulo 12, ele vai falar sobre isso. Essa unidade que não é uniformidade. Não é sermos todos iguais, pensarmos do mesmo jeito, não. Unidade não é uniformidade. E ele vai dizer, o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros. E todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Assim também a respeito a Cristo. E reconhecer essa unidade do corpo, ela é uma experiência com o Espírito Santo. Você é meu irmão. E ao olhar para você e dizer, você é o meu irmão, você passa a existir para mim. Eu reconheço a sua existência. Nós somos muito membros, mas somos diferentes. E é nos ver e nos reconhecer como um nós. Não são vários, um nós, respeitando a nossa diferença. E aquilo que trazemos, a nossa diversidade, Paulo vai falar sobre isso. O corpo de Cristo tem muitos membros, a partir do verso 14. O corpo não é feito de um só membro. Isto é, de só uma pessoa e do mesmo jeito. Mas de muitos, se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas também um só corpo. Vários formatos, várias funções, várias possibilidades, formando esse corpo. E irmãos, quando eu não olho, quando eu não reconheço o meu irmão, a minha irmã, eu não reconheço o que nós chamamos da diversidade do corpo, da riqueza do corpo. Porque ele não pensa como eu, ele não tem o mesmo histórico, ele não tem as mesmas atribuições. Mas reconhecer as nossas diferenças não podem nos separar, meus irmãos. As nossas diferenças nos distinguem, e que bom, porque somamos, mas não podem nos estratificar, inclusive, não podem nos distanciar. Se no corpo de Cristo eu sou mão, seja mão, meu irmão. O corpo precisa da mão. Se eu sou pé, seja pé. E quando eu não exerço isso que Deus me deu no corpo, quando eu não reparto esse potencial que eu tenho dado por Ele, tudo que recebi dEle, de alguma forma, eu diminuo o potencial de todos os demais. Aquilo que Deus me deu, foi dado por Ele, é dom. E se eu não coloco à disposição do outro, e se eu não reconheço isso que Deus deu ao outro, não enxergo isso, eu empobreço. E esse é um desafio para a Igreja de Jesus. A partir dos pequenos encontros, dos pequenos grupos, a partir daquilo que acontece nos ministérios, enxergar esse outro, reconhecer esse outro. E Paulo vai dizer da mutualidade, a mutualidade do corpo de Cristo, dizendo, não preciso de você, não pode dizer, nem a cabeça dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E membros que pensamos ser menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, não tratamos com decoro especial. mas Deus estruturou o corpo, dando honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado um pelos outros. Igual cuidado. E para esse cuidado, se a gente quer seguir o exemplo de Jesus, primeiro eu preciso ver, reconhecer a existência desse meu outro irmão. Tenham igual cuidado um com os outros. Reconheçam, enxerguem aqueles que estão perto de vocês. Irmãos, eu não quero ser, e esse é um pedido que eu faço a Deus, eu não quero ser filha de uma cultura, de uma sociedade que exalta o eu, em detrimento da outra pessoa, em detrimento do meu irmão, da minha irmã. Eu peço a Deus que me livre disso. Eu quero aprender com Jesus, eu quero reconhecer, eu não quero prestar culto a mim mesma, que coisa mais sem sentido. E nessa relação de ver o outro, de reconhecer o outro, na unidade, na diversidade, na mutualidade, é reconhecer a minha insuficiência. E isso nos quebra, porque a gente tem a tendência da nossa exaltação. Recentemente eu falei às mulheres, um problema não é só das mulheres, viu gente, é de todo mundo. Por que que a gente está quebrando? Por que que a gente está pifando? Porque só eu sei fazer, só do meu jeito vai sair o jeito melhor. Eu vivi isso recentemente, irmãos, de algo que eu estava planejando. E aí, o mosquito da dengue me pegou. Precisei ficar internada. Passei por um longo processo de recuperação, ainda estou finalizando esse processo. E eu só dizia, Deus, tem misericórdia de mim, de que é isso mesmo. Eu sou insuficiente. Que bom que eu tenho meus irmãos, que eu tenho minhas irmãs. E aquilo que estava previsto aconteceu de uma forma maravilhosa. E me libertou, está me libertando dessa ideia que se eu não fizer, não será do meu jeito e não será do melhor jeito. Não reconhecendo, não enxergando o meu irmão e a minha irmã com dons e talentos. Então essa autossuficiência, ela fere, ela vai na contramão de reconhecer a existência do meu irmão, da minha irmã. Isso é ser comunidade, isso ser igreja de Jesus, de perceber a riqueza que o meu irmão, que a minha irmã traz. Ah, mas chegou há pouco, não importa. Ele tem dons, ele tem talentos, e eu me aproximo do outro com dignidade e com reverência. Eu me aproximo da outra com dignidade e reverência. E o que trazemos muitas vezes? Dores, sofrimentos. Nós estamos adoecidos, nós estamos adoecidas, a questão da saúde mental é séria demais, a gente precisa tratar com muita profundidade. E por estar tão adoecida, tão fragmentada, tão partida e tão autorreferente, eu não me enxergo. Eu não me vejo. E não me vendo, eu não vejo você, meu irmão. Eu não vejo você, minha irmã. Você não enxerga também. Nós estamos tão doentes, né? Que não conseguimos nos reconhecer, perdemos essa capacidade. E nós precisamos ser curados, meus irmãos. Ser curados, nos arrepender. E Bell Hooks, uma escritora muito importante para o nosso tempo, ela diz, raramente ou nunca algum de nós é curado isoladamente. Raramente ou nunca algum de nós é curado isoladamente. Nós somos curados num ato de comunhão. Ser curado do meu egocentrismo, da minha autorreferência, da minha autossuficiência e dizer, meu irmão, eu te vejo. Minha irmã, eu te vejo. Que nos vejamos assim. E assim vamos nos curando mutuamente. Esses dias, uma grande amiga, querida amiga, irmã, escreveu um livro e pediu que eu fizesse um referendo. E o livro é sobre encontrar a sua criança interior. Eu fui muito tocada, li várias, várias vezes, e ela dizendo de que em muitas histórias de muitas pessoas há uma criança lá dentro, invisível, num canto escuro, de um trauma, de uma dor da sua infância, de alguma coisa que levou essa criança para um canto escuro, e que isso reflete em nós, na nossa vida adulta, nas nossas dificuldades, nos nossos conflitos, nas nossas dores. E o convite dela é que a gente olhasse para essa criança que está dentro de nós. Todos nós fomos crianças. Chegamos até aqui é porque fomos crianças. E aquele convite, eu disse a ela, no que eu escrevi, eu aceito esse convite. De mãos dadas com Jesus, ir lá, visitar esses cantos escuros e dizer para aquela menina Silvia, eu vejo você, eu vejo você e eu te acolho. Você é amada, Deus vê você e te ama, eu vejo você. E vamos de mãos dadas, porque nós estamos adoecidos, nós estamos partidos, fragmentados. E com isso, nós colocamos defesas. Aí eu não olho para o meu irmão, para a minha irmã, eu não reconheço. Que afinal de contas, né, eu dou conta, dá nada. Fica doente, se quebra, vai para o hospital e aí tem que dizer a verdade. Se valer dessa experiência para aprender. E que interessante, né? Me lembrei também de quando Esaú encontra Jacó. Depois de um conflito imenso, depois de tanto ódio, depois de tanta tensão, Gênesis 33:10 vai dizer: ver a tua face, ver a tua face é como contemplar a face de Deus. Meu irmão, minha irmã, você carrega a imagem de Deus em você, sinais dele, nós carregamos, por isso nos olhar, nos reconhecer a riqueza, a preciosidade que você traz. Sem comunhão, não há mutualidade, não há uns aos outros, não há igual cuidado. Sem comunhão, partindo do princípio que é necessário que a gente se veja, nós hoje, acho que uma das grandes fomes que nós temos é por conexão, por olhares de reconhecimento, por se sentir parte. E aí, voltei para o Salmo 115, onde o salmista vai dizer: por que perguntam as nações onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. E os ídolos desses que perguntam? São feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. E aí, meu coração foi tomado por isso. Onde foi que nos perdemos e nos tornamos ídolos? Que tem olhos, mas não veem. E não veem o outro e a outra a partir do seu referencial, mas a partir do meu. Isso não é enxergar, isso não é ver. E essa possibilidade, né, de clamar diante de Deus: tem misericórdia de mim, Senhor. Abre meus olhos. Converte os meus olhos ao meu irmão, à minha irmã. E nós sabemos que tudo que aprendemos de Jesus, tudo que aprendemos como ser comunidade, é uma matriz, é uma referência para todas as outras relações. Eu não sei na sua casa, na sua família, Alguém que talvez não esteja nos padrões, está sendo invisibilizado? Não está sendo reconhecido? Nas suas outras relações, porque afinal nós somos seres de relações. Seu trabalho, nas suas amizades, o seu coração não está quebrantado, porque os seus olhos, vejam só, Jesus vendo, foi movido de íntima compaixão. Se você não vê, se você não enxerga, seu coração não se quebranta. E diz o ditado, né? O que os olhos não veem, o coração não sente, meus irmãos. Nós precisamos nos arrepender diante de Deus, dizer, Senhor, misericórdia. Misericórdia de mim, esse individualismo, essa distância. Mas pensa diferente de mim. Ok, é isso mesmo. A diversidade é isso. E Jesus sabia, e o apóstolo Paulo, quando escreveu, isso já acontecia. Das questões, das diferenças. Então, mas eu olho de uma outra forma. E eu me aproximo de uma outra forma. Então, meu desejo, minha oração nessa manhã, é que os nossos olhos sejam sarados, sejam curados, sejam transformados. Que Deus nos livre dessa doença desse século, de não reconhecer o outro, a outra, não reconhecer a existência do outro, da outra, e que na nossa comunidade, a partir dessa experiência, a gente viva de forma mais plena, mais profunda, a unidade, a diversidade, a mutualidade. E que você se lembre, meu irmão, minha irmã, o dia que você achar que Deus não está vendo você, não está enxergando você, você declare: Tu és o Deus que me vê. Tu és o Deus que me vê. E meu irmão, eu vejo você. Eu vejo você. E você possa responder: Então eu existo para você. E juntos, podemos experimentar essa experiência maravilhosa desse Deus que nos vê e nos possibilita e nos dá essa condição de ver o outro, ver a outra e abraçá-lo em comunhão, em unidade, em mutualidade, em diversidade. Que Deus faça isso entre nós, na sua casa, nas suas relações, que você seja tocado por isso. Quem eu estou invisibilizando? Quem não estou reconhecendo? De me aproximar e dizer: eu vejo você, eu reconheço a tua existência. E ouvir: então eu existo para você. Que seja assim, para a honra e glória do nosso Deus e para a nossa comunidade viver essa experiência da unidade, da mutualidade, da diversidade. Amém, amém, amém. Thank you.